Esta semana no Tenho Lá Para Ver vimos Os Excluídos.
E A Paixão Segundo GH.
Epá, esse nome é complicado.
Então não é.
É mais um episódio do Tenho Lá Para Ver.
José.
Oi, então, já não sei. É esta, é?
É, então já não sabes entrar numa sala de cinema.
Não, então de manhã.
Ah, de manhã, que é sempre complicado. Mais um episódio de manhã, daqui do Tenho Lá Para Ver, comigo, o Francisco Correia e com o...
José.
José é quê?
É pá, de Sand, se quiseres. Sand. Hoje pode ser Sand.
José Sand. Hoje temos uma magnífica estreia, Os Excluídos, The Old Overs, de Alexander Payne.
É verdade. O filme mais fofinho, diria, dos 10, mas é um fofinho, isto não é irónico, eu aprecio a fofura do filme.
Sim, é um filme que... um filme de Natal.
Sim, sim.
Que estreia nas salas portuguesas em Fevereiro.
Pá, porque não, não é?
Porque não, não é?
Natal é quando o homem quiser.
Exatamente. Alexander Payne, realizador de Sideways, Os Descendentes, Nebraska, gostas?
Election. Gostei, sim, sim, sim. Eu acho que só, da filmografia do Alexandre, do Sr. Alexandre, acho que só vi mesmo o Nebraska, acho eu.
E gostaste na altura?
Gostei, sim.
Eu adorei.
Eu estava a ler um artigo que fazia a comparação entre personagens e, pelos vistos, o Sr. Alexandre gosta sempre assim de homens do antigamente.
Sim, sim.
E eu acho que isso é uma das coisas que eu apreciei mais neste... Primeiro, não, eu quero ouvir-te primeiro sobre esse filme, porque sinto que é um dos teus, se não o favorito...
É um dos favoritos, sim. Para começar, porque o Alexander Payne faz aqui uma homenagem aos anos 70 e aos filmes independentes, os filmes de adolescentes dos anos 70, que é uma década que, não sei se sabias, mas é a década de cinema que eu mais aprecio.
Suspeitava.
Sim, e ele aqui faz uma homenagem ao Hal Ashby, do Harold and Maude e do Mike Nichols, o Red Waite.
Exato, mas esse é também dele ou não?
Não, esse é Mike Nicholson.
Ah, mas estava a confundir com o Jack Nicholson, que acho que também entra no filme dele.
Entra no About Schmidt.
Exatamente.
Nas confissões de Schmidt, que eu não gosto assim tanto. Ele é um realizador que às vezes convence, outras vezes não.
E é pronto, mas isso até é bom.
Mas é sempre esta coisa das relações, e às vezes dos mais velhos. Também tem o Election, basicamente. É uma rapariga a candidatar-se a... como é que se chama a cena de estudantes nas escolas?
Associação de Estudantes.
Exatamente, a ser presidente da Associação de Estudantes. E faz toda uma campanha... É um bom filme para se ver agora antes das eleições.
Sim, para se aprender qualquer coisa.
Sim, e aqui ele resgata... Acho que ele resgata muito bem esses anos 70 e faz uma homenagem muito boa. Nós falávamos aqui há uns tempos da Minha Casinha, que também mencionava estes realizadores, sim. Mas não é?
Opa, pois o inferno está cheio de boas intenções.
Pois, exato.
Eu não sei porque é que disse isto, mas olha, agora está dito.
Está dito.
É de manhã, eu estou um bocadinho mais chateado de manhã.
E ele faz a homenagem muito bem, desde a imagem, o tipo de atores que usa, a direção, não é?
Eu acho que o filme... eu às vezes, quando vejo filmes e sinto que os filmes são datados, isso pode não ser mau. É aquela ideia do filme de cinema moderno e cinema clássico. E este facto dos 10, eu gosto sempre de irmos à referência dos 10, porque já estamos quase nos Oscars, é o que preserva, e nós acho que os dois gostámos muito de filmes do ano passado que falavam sobre cinema e sobre uma ideia clássica de fazer cinema, e este não é sobre cinema, mas é sobre uma forma de fazer a tal década
totalmente,
de 70.
Totalmente, sim.
E isso foi... não sei se isso não nos faz ser um bocadinho conservadores ou tradicionalistas, não sei.
Nostálgicos.
Sim, nostálgicos. E a nostalgia hoje rende e vende bastante bem. Só que aqui o que eu gostei neste Old Overs, eu acho que tu gostaste mais do que eu, mas eu gostei do filme. E gostei, ponto número um, e isso é uma coisa que nós temos falado aqui, não tenho lá para ver, é uma comédia. Quer dizer, eu sinto que é uma comédia,
sim.
E é bom a comédia poder vir a ganhar Oscars, que é uma coisa que costuma ser complicada.
E está muito bem encaminhada para receber dois, pelo menos,
dos atores.
Dos atores, sim.
Pronto. Melhor filme, bem...
Está longe.
Está longe, mas também fica...
Mas eu dava. Entrega.
Sim, eu não daria, mas fico contente se... Epá, porque lá está, às vezes ver filmes, ir ao cinema e só saíres de lá confortado é uma coisa também boa. Eu gosto muito de ser provocado e não saber ter finais abertos e não saber respostas. Mas também gosto de filmes clássicos que fazem-nos sentir bem, às vezes mais tristes, e eu acho que este filme consegue isso. Não é nem moralista, nem porque tu tens aquela personagem do Paulo Giamatti, de um professor tradicional, clássico, rígido. Eu diria até um professor, porque hoje em dia confunde-se muito uma pessoa ser conservadora e ser de direita. Eu acho que este professor é até bastante radical, não diria anarquista, sim, sim, sim. Mas radical. É muito rígido na forma de educar, mas...
Sim, e tem um passado que nota-se que já tinha fugido às regras.
Ele até apelida de fascistas quando eles estão lá numa cena do restaurante. Epá, e pronto, tu quando tens esse embate entre esta personagem mais conservadora, o miúdo que está à procura, de facto, do seu caminho, e há aqui uma coisa, uma relação entre pai e filho, e depois tens a outra personagem, a cozinheira, que perdeu, de facto, o filho, essa tríade, nós estamos com eles o tempo todo e é fixe, porque é uma montanha russa de emoções, não é? E tu estás sempre ali no jogo entre os três meio desprezíveis, não é suposto tu adorares aquelas três personagens.
Sim, menos ela.
Menos ela sim. E ela, de facto, rouba, e isso eu gosto disso, e por isso é que eu acho por isso é que vai ganhar. Ela rouba grande parte do filme e é bom. Porque o filme vai muito àquela ideia de masculinidade tóxica e personagem e homens brancos, mas tens uma personagem negra...
Ela é a voz da razão.
Ela é a voz da razão e tem um ponto, que se calhar não é o ponto que as pessoas gostam mais, mas é o que eu gosto, que é uma ideia que eu acho que ainda deve provocar muitas tensões nos Estados Unidos, que é a ideia de que os homens brancos ficaram cá e muitos soldados negros foram morrer para outras guerras. Claro que também houve soldados brancos a morrer, e se calhar até numa escala maior, não digo isso, mas fala-se pouco sobre isso, e eu gosto quando o cinema vai a esses temas. Epá, e gostei, e ri-me, não, acho que não é para rir às gargalhadas, não sei se te riste ou se queres destacar algum momento, mas...
Não, ri-me... aquele riso quentinho, não é? O riso que tu estás... Tá,
sim, sim, sim.
Que não largas quase durante o filme. É mais isso, não é propriamente...
Bom, se esse é o teu riso, pronto.
Sim, sim. Quando vejo filmes, é sempre este o meu riso.
Talvez o que eu não tenha gostado tanto foi de a certa altura, já estar a adivinhar um bocadinho a história. Quando eu às vezes gostava que o filme fosse mais dramático, parece que o filme se restringe um pouco, porque lá está, porque é uma comédia. Eu acho que esse limbo deve ser bastante difícil quando estás a escrever uma comédia, porque hoje em dia vês dramas que são comédias e tu ficas, epá, não, isto é um drama, ponto final, não inventes. Fez-me lembrar algumas séries hoje em dia que, por exemplo, quando o The Bear está aí na categoria de comédia, dá-me um bocadinho de vontade de rir, porque aquilo para mim é um drama. Tem personagens cómicas. Eu acho que este filme é mesmo uma comédia do início ao fim.
Eu acho sempre difícil catalogar um conteúdo só num género.
Pois, sim, sim, sim.
Porque, principalmente quando é uma série como o The Bear, vai oscilar sempre entre vários géneros, nem que seja terror também. Por isso.
Sim, é isso. E este é um pouco... Eu mesmo assim, mesmo concordando contigo, acho mesmo que isto é uma comédia início ao fim. Até na forma... Tipo, os cenários, os diálogos, depois metem lá umas personagens mais crianças que vão aparecendo. As cenas na escola são todas elas muito divertidas. Mas às vezes... Ah, lá está, era isso que eu estava a me esquecer. Mas há uma cena com eles, quando o jovem, um ator que acho que apareceu agora e parece que vai ter um futuro um bocadinho brilhante. Sim. Até acho que o casting dele foi assim meio... Foi um improviso, segundo eu li. Tipo, ele não é muito conhecido e foi lá parar e de repente já tem um buzz. E isso é fixe.
Pois, ele está bem.
Ele tem uma cena onde já está a fugir do professor e dá um salto para o ginásio e parte o braço. E há uma cena no carro que eu acho profundamente exagerado, onde as personagens se tornam um bocadinho caricaturas. E eu, às vezes, quando o filme se torna caricatura, eu não gosto tanto. Porque eu acredito que aquelas personagens existiram na ideia da escola privada, ou no colégio, ou no secundário e assim, que aquilo existiu nos Estados Unidos. Houve um período dos anos 70 onde aquilo foi real. Portanto, às vezes pareceu-me, se calhar porque estou com os olhos de 2024, que o filme estava a tornar-se demasiado boneco. Mas depois, a certa altura, já emendava um bocadinho a mão. Não... Posso estar a ser demasiado exigente.
Sim.
Concordo, acho que sim, acho que estou a ser um bocadinho exigente.
Sim, o que eu não gostei tanto como o resto, se calhar foi quando eles saem da escola, porque para mim o universo da escola e estarem lá mesmo isolados...
Sim, mas tu gostas muito de filmes de escola.
Gosto muito de filmes de escola.
É um facto. É como eu com os tribunais. Sim, mas não tem mal nenhum.
Mas tem ali um lado, à espera no centeio, ali do Salinger, também é dos meus livros favoritos, sou esse clichê, que o filme também traz, e essa aura do aluno perdido e estar ali na escola, e depois aquele olho do Paul Giamatti que me fez questionar durante o filme de se ele já era assim e eu nunca tinha reparado.
Pois, não, eu acho...
Estava a achar o efeito Mandela de... Espera aí, ele sempre teve este olho estrábico.
É muito fora esse olho, muito fora. Mas isso, por acaso, concordo contigo, porque o filme, quando sai da escola, torna-se mais, eu não diria banal, mas mais normal. Sim. Uma escola é muito especial, é muito... Ok, não há nenhum filme dos 10 parecido com
este. A Sociedade da Neve, mas na escola.
Certo. Pois, quando eles saem, porque vamos ao drama de cada um, por exemplo, aquela... A história do pai estar num hospício...
Não
me convence...
eu não gosto disso também.
Ele teve que arranjar um artifício qualquer para o miúdo ser tão fora da caixa e ser tão perturbado. Sim. Acho que é poucoxinho. Aí é poucoxinho mesmo...
É para contrastar da mãe e do pai, não é? Desculpar aquele ar que ele tem e o percurso que tem na escola...
Mesmo a cena da mãe estar a borrifar para ele... Epá, custa-me um bocado... Claro que existe, mas fica... Porra, mas também
é mesmo... acho que é à época, já é.
Pois, não sei. Mas lá está, eu vou ficar muito contente se o Paulo Giamatti ganhar.
Também eu.
Epá, porque é difícil hoje em dia encontrar um ator assim. Um ator, ele parece sempre que não está a representar. Há quem diga, está bem, mas ele faz sempre de Paulo Giamatti. Não, não faz. Ele tem trejeitos, tem... Ele dá corpo a uma figura que já não existe. Uhum. Já não existe. Aquelas pessoas, acho eu, nós já, de certeza que já não devemos conhecer pessoas assim, pessoas que ficaram mesmo lá para trás, que já não... É pá, que entendem o mundo de forma diferente, de como o universo, a política, a sociedade funciona. E ele incorpora de mão cheia. Tipo, eu estava deliciado a vê-lo em... Mesmo nas cenas onde ele está sozinho, no escritório, ou quando se vai deitar.
Tem uma presença muito forte, parecendo com a estranheza que ele tem, não é?
Sim. Ele é super estranho em tudo. E aquela personagem é estranha, porque aquela personagem já não é dos nossos dias. E eu gostava que ele ganhasse por causa disso. Porque hoje em dia parece que os atores estão sempre à procura de ser relevantes nos seus papéis. E este filme, não é, a ideia não é ser relevante, é incorporar uma pessoa de outro... Com todos os seus defeitos e qualidades e contrariedades e qualidades também. Uhum. E eu gostei muito e estou a torcer. Eu, honestamente, eu acho que ele pode mesmo ganhar.
Sim, ele está à frente. Não é?
E, portanto, seria... Ele nunca... Ou já ganhou algum Oscar?
Por acaso, não sei de qual.
Já teve nomeado, garantidamente.
Mas eu acho que não, nunca ganhou. Globo,
já é uma carreira com muitos, muitos anos e muitos, muitos filmes. Por isso seria uma boa coroação. E por um filme que tem corrido bem, nos Estados Unidos já há quem diga, estavas a dizer...
E que é bom, não é? Sim. Não seria um Oscar de carreira,
não.
Se bem que agora continuo a falar que eu vou aqui pesquisar se ele já ganhou ou não, porque isto, se calhar estamos aqui a cometer uma atrocidade.
Pois, sim. Não, é pá, gostava de se calhar destacar essa estética antiga, clássica da escola, que me parece trabalhada com um nível de detalhe. É que, às vezes...
Nunca ganhou.
Nunca ganhou, mas já teve nomeado.
Nomeado é a segunda vez que está nomeado.
Pronto. Às vezes nós pensamos que o clássico é o mais fácil para um realizador, mas aquela estética parece-me que não é nada... Há ali muito dedo no detalhe, mesmo nas cenas lá fora, nas roupas. Eu não sei se o filme está nomeado para Oscars de... Não é de make-up, mas aquelas coisas de estética ou de fotografia. Mas tudo isso eu gostei muito.
Não, é um excelente trabalho.
E, portanto, gostei. Epá. Sim, lá está. Era-me sempre difícil não gostar de um filme assim. Não, 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 eu já sabia que tu tinhas gostado muito do filme e eu sou facilmente influenciável. Tento sempre...
Não, mas a ligação entre as personagens é muito calorosa. Tens dois momentos incríveis, que é quando os pais estão reunidos na sala do Conselho Executivo. Uhum. E ele está cá fora à espera de saber se vai ser expulso ou não, e está a cozinheira e eles dão aquele...
Dão as mãos.
Dão as mãos. E depois tens um que eu li no Letterboxd, que era o aperto de mão mais bonito do cinema, que era no fim, quando ele vai correr ter com o professor e dá-lhe um aperto de mão. Nem é um abraço, é só um
aperto de mão. E tu ficas ali apertado, pronto, ficas. Porra, estas pessoas gostam, nitidamente gostam, aprenderam a gostar uma da outra e nem sequer conseguem dar um abraço.
Sim, sendo muito diferentes os três.
E lá está, é um filme que deu espaço para os atores. E, por acaso, este ano, até dos 10 filmes, quase todos eles parece que se dedicaram muito aos atores. E isso é bom, até por causa de tudo o que se passou o ano passado com a greve dos atores, inteligência artificial e assim. Parece que os realizadores e os produtores perceberam a mensagem e estão a caminhar para dar palco ao ator e não ser só um mensageiro. E este filme incorpora isso. E eu acho que... Lá está. Qualquer Oscar e qualquer premiação que ele ganhe, eu vou ficar contente.
Eu também vou ficar super contente se o Holdovers ganhar alguma coisa. Principalmente os dois atores. Ela também faz detetive no Only Murders in the Building. Uhum. E tem muita graça. E eu acho que ela merece.
Ela tem uma imponência impactante.
Na minha ótica, dei 4 estrelas e 1 coração. Este filme.
Coração dava garantidamente, eu ainda não... O coração é entendido como um like no Letterboxd ou é um coração porque... Ai, adoro. Eu não sei.
Eu meto um coração, ou seja, quando eu meto 4 estrelas e um coração é porque dei 4 estrelas.
Tipo, não é 5,
não é 5, mas está no coração.
Sim, eu acho que eu vou passar a usar o coração quando não quiser, e depois já vamos falar sobre isso no segundo filme, quando não quiser pôr estrelas. Eu dei 3 estrelas e meia. Seguramente quase umas 4, mas... Vou manter as minhas 3,5.
The Holdovers, Os Excluídos, está nas salas e podem ver. E esta semana, e ainda no seguimento do Cinema Trindade, que falámos aqui no, na semana passada, José Paiva completou a sua tarefa ao ver A Paixão Segundo GH, adaptação do livro de Clarice Lispector.
É assim, coisas positivas deste filme. Eu vim a pensar para aqui, estou a trabalhar na minha postura de crítico, mas também no meu
palavrão. Está boa.
E, portanto, hoje vou... Tirando estes ténis da Zara, que
tem que ser crocs.
Sim. E já tenho pai há 2 anos. Esta é uma proposta. Há críticos que usam a proposta.
Exato.
Sim. E, portanto, eu de vez em quando vou usar... É uma proposta muito radical. Portanto, é um art house movie.
Video art.
Que é um género que, obviamente, não sei se tu estás acostumado, mas onde eu estou muito longe. Eu conheço muito pouca coisa, acho que vi muito pouca coisa. E, portanto, nós estamos a falar...
Não viste a Branca de Neve do João César Monteiro?
Não, nunca. Sim. E, portanto, no meu crescimento enquanto cinéfilo, enquanto jornalista, enquanto crítico, é-me difícil criticar ou escrever um texto sobre um filme como este. Isto são 2 horas, 2 horas e 5 ou 7 minutos, onde tu tens a Maria Fernanda Cândido, que eu tive o gosto de conhecer.
Agora já sabes quem é.
Agora já sei quem é. De 2 horas dela a declamar, a ditar, a viver o livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, onde ela está quase sempre em casa dela, ou em cenários de 4 paredes, e sempre um plano próximo da cara dela. Ou seja...
Claustrofóbico.
Claustrofóbico sempre. E aquilo é uma espécie de... Depois eu e a Rita, a minha namorada, fomos ver os dois... E nós não lemos o livro, eu confesso que me lembro, já li vários textos, mas nunca li um livro da Clarice Lispector, portanto eu acho que este filme é mesmo dedicado a quem é fã da Clarice, não tem mal nenhum, mas acho que é importante fazer essa nota para que as pessoas não vão ao engano. Às vezes, eu, por exemplo, não é ir ao engano, mas fui sem saber e mesmo depois de ter conversado com o realizador e com a atriz, ainda sabia menos, sabia muito pouco. E portanto... O filme é essa proposta, é tu estares 2 horas sempre, sempre com ela. E o filme é sobre a relação que ela... É uma espécie de crise existencial e da relação com ela com uma barata. Portanto, tens muitas cenas com uma imagem de uma barata. O que é super desconfortável. Isto para te dizer que eu fui ver as reviews do Letterboxd e vão de 1 estrela a 5 estrelas. 1 estrela porque as pessoas consideram...
Não gostam de baratas?
Sim, que pronto, é certo. Porque as pessoas consideram que aquilo é um audiobook. Consigo perceber.
Isso não invalida ser um filme.
Claro. Mas uma das coisas que me tira, muitas vezes, do filme é quando a imagem não bate nada certo com o texto. Porque tu tens de estar a 100% dedicado ao que ela está a dizer. Ouve, o filme são 2 horas e eu acho que numa hora consegui perceber o que ela estava a dizer e na outra hora eu precisava de parar e... ok, ela disse isto, deixa-me tirar, ok, vou voltar a... É mesmo como se estivesse a fazer um ensaio sobre o filme, o que não deixa de ser curioso, porque saiu um livro, por acaso não trouxe, mas posso trazer no próximo episódio, que vai acompanhar, eu também não sei, vou perguntar, questionar, se é uma edição limitada, mas um livro com vários ensaios de académicos que acompanharam, pelo menos acho eu, a montagem do filme.
Uhum.
Que é uma coisa que disse-me o realizador, que eu não sabia, que acontece muito no Brasil. Cá, eu não... E isso é muito fixe. Imagina, nós fizemos um filme e tens mais 10 pessoas aqui connosco
a escrever
sobre o filme. E isso é muito fixe. Mas, de facto, parece-me, além de ser um filme videoarte, é um filme académico, se quiseres, um filme exploratório, um filme que não é de todo para as massas, apesar de ter estado em Roterdão e ter tido, mas não deixa de ser um festival de cinema independente. E, portanto, vai ser um filme que vai ter uma carreira difícil, acho eu, em Portugal. Eu estou a torcer. Eu devo dizer que não é para mim, de todo. Eu acho que tenho que ser uma pessoa muito mais culta e muito mais especializada em Clarice para entender o que é. E muitas vezes eu estava completamente afastado, depois voltava. Epá, lá está. Eu acho que dos últimos 2 ou 3 anos é o filme mais... A proposta mais radical que eu vi. Então, em cinema, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas nenhuma. Tive pessoas que saíram da sala. Obviamente que eu não ia sair.
Acho que... Está muito na moda, não é? As pessoas saírem da sala.
Acho que ela está muito bem. Quer dizer, uma atriz consegue aguentar 2 horas de texto. Eu acho mesmo que se não é tudo, é totalmente o que está escrito. Portanto, eu não sei... Eu gostava de ver quantos filmes...
Mas o filme é teatral?
Sim, né? Um dos comentários que eu e a Rita tivemos foi de... Isto parecia uma peça de teatro. E, de facto... Será que não resultaria melhor em teatro? Porque, recuperando o que eu estava a dizer, para não ser muito chato, às vezes o que tu estás a ver torna-se demasiado forte. Ela está a reagir ao que está a acontecer. E tu esqueces o texto. E o texto é tão exótico, tão poético, que eu não estava à espera. Pensei que era uma coisa muito mais crua. Que o que estás a ver não tem relação. Ou se tem... Ficou... Pá, tu tens planos muito bonitos. Há lá um plano... Epá, depois, se quiseres, podes ver. Eu gostava de saber. Provavelmente não vais gostar, mas eu acho que vale a pena pela estética. Há lá um plano onde ela está a fumar e tu vês... Portanto, a câmara está assim em cima do... E tu vês só... E estás numa zona de prédios. Podia ser a nossa casa, que os prédios devem ser feios. Mas o facto de ela estar a fumar, aquilo tem um significado. E é muito bonito. Aquilo tem planos... Nota-se que o realizador perdeu imenso tempo com ela a fazer cada plano.
Sim, concordo.
Se isso depois dá um filme... que seja aceite, que seja compreendido, lá está, mas videoarte não é suposto ser compreendido por muita gente, não é para as massas.
E há de ter várias interpretações. Claro.
Exato. E eu fico fascinado com, lá está, no Trindade, eu não sei se disse isto aqui, mas a sessão no aniversário do Cinema Trindade estava cheia, foi até às 2 da manhã, portanto as pessoas...
Pronto, ficaram a discutir.
Ficaram a discutir, há um fenómeno à volta da Clarice, há um fenómeno à volta da... Dos livros dela, que ainda permanece, e pelo visto transporta-se para o filme, e isso é bom. Mesmo que o filme possa ser entendido como mau. Epá, e lá está. É bom quando nós temos filmes complexos. Eu fui ao Letterboxd, escrevi um... Acho que o meu texto daquilo não está nada de jeito. Não consegui pôr estrelas. Epá, porque acho que vou precisar de mais estudos.
Sim, às vezes não dá para perceber o que é que viste.
Acho que vou ser... Eu, por exemplo, a minha primeira reação era dar uma review má. Mas acho que isso é injusto. Acho que tem que ver mais videoarte.
Trouxe sentimentos, não é?
Sim, sim. Aquilo despertou várias coisas. Portanto, já aí já estou a fazer a minha review interna.
Exato.
Por isso
melhor pessoa ou pior pessoa desse visionamento?
Acho que saí uma pessoa que... agora até que vou ao Festival de Berlim, que tem que estar muito aberta a outro tipo de cinema. E às vezes é mesmo complicado. Eu não sei se tu sentes isso, às vezes... Nós estamos muito comprometidos com uma forma de fazer cinema, quer seja europeia, asiática ou americana. E às vezes temos só que ver coisas muito, muito radicais e fora da caixa, mesmo que custe. É como se estivéssemos num sítio qualquer e não... Pá, agora tens de ficar mais 10 minutos, não podes sair daqui. É experimentar abrir horizontes.
Sim, o Andy Warhol tinha aquele filme A Comer um Hambúrguer.
Pronto.
Que as pessoas entravam na sala, viam-na comer, saíam, vinham outras pessoas. Esse filme tinha 11 horas ou 9 horas.
Pronto,
ou era.
Sim, sim. Pronto, imagina, não sei se há outras artes que sim, mas o cinema é a coisa mais subjetiva do mundo inteiro. Eu não... Pá, há outras coisas que sim, mas nunca acaba. É uma história que nunca acaba. Tu, por exemplo, eu conheci o realizador e a atriz e eu já parti para o filme meio a gostar mais do filme sem eu ter visto. se eu não os tivesse conhecido e tivesse ido, se calhar a minha opinião era completamente diferente. Ah, e acho que faz parte. Tu, quando, é como conhecemos um... Nós fazemos o Cacofonia e ok, sim, vamos fazer o convidado. Vamos fazer o convidado, salve seja. Vamos conhecer, sim, o convidado. Entrevistamos. E tínhamos uma opinião. É, esta pessoa, se calhar, este gajo não vou meter a bola. Não, e de facto, passas a gostar. Acho que é normal.
Sim, ou gostas muito de um filme porque gostas do ator.
Sim, é isso. Dás o desconto.
Exatamente. É mais tolerável. Mas sim, tolerante. Sim, sim. O que não vai acontecer durante o Dune, parte 2.
Ah, pois é, já temos o visionamento marcado.
Já temos. Será que vou ver o visionamento? Não sei. A minha rapariga acho que queria ver.
Pois, deixa ver.
Não sei se consigo ver sozinho. Viste o vestido da Zendaya?
Vi. Alguém destacou que era muito mau se ela desse um pum.
Pois, porque aquilo ia para cima. Há pessoas que gostam disso.
Certamente.
Dar pum,
posso só falar de minha ida a Berlim?
Claro, então, mas era isso que eu ia falar agora, não é? Que tu vais, José Paiva, que me vais deixar aqui sozinho.
É verdade, vou ao Festival de Berlim gastar o dinheiro que tenho e que não tenho, tentar vender artigos. Se alguém quiser comprar alguns dos artigos que eu vou trazer, está à vontade para chamar. Tenho que pagar qualquer coisa, não é só um café, é tipo, vá, 50 paus. Vou lá estar de 17 a 23, já tenho algumas coisas interessantes, vou tentar assistir à conversa do Martin Scorsese, vou tentar conversar com autores europeus e asiáticos, vou conversar com uma dupla de realizadores, eu mandei-te no outro dia o trailer, que fez um filme que se chama Sasquatch Sunset, com o Jesse
Eisenberg.
Epá, que é muito fora, porque são...
Foi fenómeno em Sundance.
Acho que sim. É completamente fora, porque são... Eu não sei traduzir o Sasquatch, porque é uma... Não é o homem das neves.
É o Bigfoot.
Mas... Sim. Uma espécie de Bigfoot, vá.
O pé grande.
Pé grande, pronto. Que é uma família de pé grandes. Eu estou muito desejoso de ver esse filme, pá, porque o trailer... Meu, aquilo pareceu-me tudo muito ridículo. E eu não sei se o filme... Lá está, uma das coisas que se calhar as pessoas que estão a ver não sabem é que eu vou fazer entrevistas, tenho que passar pelas distribuidoras, mas eu vou fazer entrevistas de filmes que nem sequer sei se vão estrear cá. E, portanto, eu posso nem sequer conseguir vender e, eventualmente, falo só sobre aqui, sobre elas. É uma
claro, exclusiva que tenho lá para ver. Claro, sim, vais fazer, de certeza.
E pronto, deixa ver o que é que consigo. Vou andar num rodopio, vou tentar não deitar muito tarde e ver o maior número de filmes.
Sim.
Estou entusiasmado com alguns. Estava a falar do vencedor do Urso de Ouro, o Nicolas Philibert, que teve o La Dama. E vai ter agora um novo, eu não me vou lembrar do nome, mas é outra vez sobre um hospício. Eu comecei a ver o filme ontem, um documentário. Pá, só a primeira cena, fiquei logo agarrado. Eu não posso estar a falar muito porque os filmes têm embargo e não quero ser cancelado.
Vê lá, nem devias ter dito que tinhas visto.
Exato. Não, estava visionamente sim. Pronto, e vai lá estar a Kristen Stewart, vai lá estar o... Exatamente, o Adam Sandler.
Faz
também
um vídeo com a Kristen Stewart a dizer, I love you, Chico.
Epá, eu tinha muitas ideias de conteúdo, já tive um amigo meu a pedir-me para eu levar um DVD para o Adam Sandler assinar. Vamos ver, pode ser, eu tenho só, vou deixar aqui um preview do que eu vou tentar fazer numa conversa com o Martin Scorsese. Eu vou tentar fazer a seguinte pergunta, eu vou-me levantar, vou pegar no microfone, isto vai ficar registado.
Podes.
Eu vou-me levantar, mas assim depois não...
Isto tem graça.
Fazer figuras ridículas. Vou-me levantar e vou dizer, olha, o senhor Martin Scorsese, é a primeira vez que eu venho aqui a Berlim, vou ser pai daqui a 2 meses e o senhor também é pai. Eu queria lhe perguntar qual é que devia ser o primeiro filme que eu devia mostrar ao meu filho e depois perguntar-lhe outra que é de que forma é que o cinema o tornou melhor pai. São duas boas perguntas ou não?
São boas perguntas.
São fleiras.
Até porque ele... tem sua filha no TikTok, não é?
Exatamente.
E faz participações.
Então, eu adorava ter esse momento, acho que ele ia gostar dessa pergunta e deixa ver, só que o problema das conferências de imprensa é que primeiro aquilo é muito estressante, tens de pôr a mão no ar, é pá, e depois tens de não ficar nervoso e eu de certeza que vou ficar muito nervoso.
Vais conseguir,
mas vou tentar.
Beberes uma jola
sim,
que lá não há lá, não é?
Exato. Epá, e pronto, e vou no meio de manifestações, de desconvites a deputados da extrema-direita.
Atentados,
sim. Boicotes, que esta direção do festival vai sair. E pronto, e vou lá estar eu. Vou tentar fazer conteúdos aqui para as nossas cenas também. E pronto, esperem novidades, vamos ver.
Muito bem. Eu vou estar aqui sozinho, mas...
Sim, durante uma semana.
Mas para a semana podem esperar uma ligação ao,
é isso.
Ao amigo José, que vai lá estar. Vamos tentar fazer um episódio à distância, com as novidades, a ver se ele conseguiu ou não fazer esta pergunta inquietante a Martin Scorsese.
Só dizer que também vão estar lá 6 produções, com produções portuguesas, de destacar a Margarida Gil, Mãos do Fogo, que é o único, está na secção, numa das secções secundárias, mas não estou aqui a minorizar. É uma pena, porque ano passado tivemos o João Canis e foi assim um fenómeno. Este ano está um bocadinho mais reduzido.
Escolheste mal.
Mas, sim, mas não deixa, vamos lá ter coproduções com um cinema mais ligado a questões africanas, e isso é bom. Pronto, é isso.
Muito bem. Nós voltamos para a semana. Aliás, eu volto, José, talvez. Fiquem por aí, vejam filmes, vejam cenas, digam sugestões, comentem, que ninguém comenta isto.
Viva o cinema!
Isso foi um bocado fleiro, se calhar. Vamos tentar não ir por aí. Desculpa. Sigam-nos no
Interpol.
Letterboxd é bom.
Letterboxd. Yes, não temos dinheiro para o Letterboxd, vão ao Interpol. Criámos agora.
Exatamente. Até para a semana. Tchau.
Beijinhos.
Podes ir.
Não vai. Ah, pois é, tenho que ir. Não, que o avião é agora. Tchauzinho.
Tchau.
Ao fim de resino.
Goodbye.